A rádio e a televisão têm um papel decisivo, têm um papel decisivo a desempenhar que nós não podemos ignorar. Quer dizer, a ideia de que a cultura universal, os meios de comunicação, etc., não são influídos pela existência da rádio como foram, e hoje pelo poder avassalador da televisão, é lutar contra o oceano. Quer dizer, há que reconhecer o valor e a importância que esses meios de comunicação têm. E, além do mais, o papel que representam, que chega a ir a um exagero que é preciso equilibrar. Quer dizer, em que, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho assistido ao facto de pessoas que eu posso considerar analfabetos funcionais, visto que não leem nada, não escrevem nada, não fazem nada, senão olhar televisão, ouvir televisão. Quer dizer que, vista assim, é uma atividade meramente passiva e não ativa, a menos que sejam programas que peçam ou exijam a contribuição mental da pessoa que está a assistir a eles. Agora, se são aqueles programas de ficção científica completamente idiotas, em que se vêem os discos voadores a andar de um lado para o outro, os sujeitos a saltar de um planeta para o outro, que podem ser muito bonitos, já se têm feito filmes muito bons com isso, e escrito livros muito sérios com ficção científica, mas muitos desses programas não são isso, quer dizer, e nessa altura acho que a televisão tem um papel negativo. Mas de maneira nenhuma eu desejaria acentuar que todos os meios de comunicação se devem transformar no meio de massacrar a paciência das outras pessoas. Quer dizer, eu penso que a televisão tem um papel fundamental a desempenhar na cultura, mas a desempenhar na cultura sabendo usar a cultura, e não apenas, como tanto sucede em Portugal, para as pessoas aparecerem a exibir a sua cultura. As pessoas têm de saber que cultura é uma coisa que toda a gente tem, a diversos níveis. Há uns que têm cultura literária, outros que têm cultura científica, e o povo que ainda não foi dissolvido por uma sociedade moderna de consumo tem a sua cultura própria, mesmo que seja analfabeto. E às vezes essa cultura própria pode ser mais profunda e mais inteligente do que a pseuda ou superficial cultura literária de muitos que vão pregar para ele. Quer dizer, o povo pode saber mais da sua experiência cultural tradicional de séculos do que os outros, pela simples razão de que os outros perderam essa cultura e o resto adquiriram em traduções mal feitas chegadas da França.
O Jorge Sena acha que se corre o risco de acentuar a já, para nós, notória colonização cultural? E ainda outra pergunta. Evidenciar-se-á ainda mais a atração de muitos jovens portugueses pelas canções anglo-americanas?
Acho que aqui temos mais que um aspecto a considerar nesta sequência de perguntas. Quando me pergunta se correrá o risco, que efeitos poderá ter tal situação na cultura a consumir pelo povo português, e se corre o risco de acentuar uma notória colonização cultural, eu devo dizer que a tendência para uma certa colonização cultural, de cima para baixo, sempre sucedeu no nosso país. Quer dizer, houve sempre uma tendência lamentável no nosso país entre dividir-se as pessoas entre os sujeitos nacionais, que não consumiam senão produtos nacionais e não se interessam pelo estrangeiro, e os estrangeirados, que são os sujeitos que se interessam pelo que se passa no estrangeiro. Eu não sou contra os estrangeirados, porque sempre fui um deles. Eu sou contra os estrangeirados que não conhecem o seu próprio país, que não conhecem a sua própria cultura, que não conhecem a sua própria literatura, etc. Porque acho que nós temos de viver dialeticamente num jogo entre as duas coisas. Quer dizer, entre o que o resto do mundo nos pode dar, de novo, e aquilo que nós próprios possuímos. Agora, o que não podemos fazer é atirar pela borda fora séculos de história que são justificação da nossa existência. Quer dizer, a ideia de que Portugal renasceu no dia 25 de Abril para possibilidades de democracia que nós esperamos que se firmem. Mas não nasceu no dia 25 de Abril. Portugal nasceu muitos séculos antes. E é feito disso tudo, com coisas de que a gente gosta, com coisas de que a gente não gosta, E quando as pessoas hoje dizem que foi um horror ter-se feito isto, ou foi um horror ter-se feito aquilo, as pessoas esquecem-se que quando essas coisas aconteceram, nesse tempo histórico do passado em Portugal, houve sempre gente para dizer isso. De modo que eles nem sequer são os primeiros. Quanto, insistindo novamente nesse tipo de colonização cultural, eu penso que há um risco, sim, na medida em que se procure, por tentação comercial ou de outra espécie, imitar aquilo que não é ligado profundamente às nossas raízes tradicionais. Mas creio que se pode sempre ir buscar nas raízes tradicionais aquilo mesmo que os outros estão a fazer. Por exemplo, e eu creio que José Afonso e outros têm feito isso, vários, desde os compositores de música ligeira em vários países, estão hoje a imitar, por exemplo, os mestres da música medieval e da música renascentista. Fazer isso em relação a Portugal não é um erro, porque nós também tivemos essas épocas e também tivemos essa música. Portanto, fazer isso em moderno não se pode considerar uma colonização cultural, depende do conhecimento que as pessoas têm. Quer dizer, nada se faz por mera imitação. As coisas fazem-se sempre por recriação. E onde houver recriação, não há colonização.